Pessoal, eu reiniciei tudo aqui, tá? Reiniciei o modem, reiniciei. Aí vocês dão uma analisada aí, por favor, se melhorou. Aí se melhorou, eu passo o finalzinho do vídeo de novo para vocês, tá? Vocês estão me ouvindo bem?
Para mim tá ok.
Melhorou? Deixa eu voltar com a imagem, peraí.
Sim, tá bom pra mim.
Então eu vou colocar de novo o finalzinho do vídeo, tá?
Seja bem-vindo a mais um vídeo do Depois partimos para a medição de profundidade. Vou utilizar como padrão o bloco padrão de 50 milímetros. Aqui tem um detalhe: é importante você utilizar uma superfície regular, uma superfície plana. Normalmente se utiliza um desempeno. A medição de ressalto é a mesma coisa da medição de profundidade, não tem mistério. Você vai medir o bloco de 50 milímetros numa superfície plana. E assim terminamos o procedimento de calibração de paquímetro. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br, que além de vídeos, postamos artigos e podcasts. E também siga o canal no Instagram, é @canalmetrologia. Postamos coisas divertidas por lá. Tá bom? Valeu!
Fez obra, professor. Tá sem som.
O vídeo ficou bom? Vocês querem que passe o vídeo de novo inteiro ou ficou bom? Era só o finalzinho que estava faltando.
Bom, era
Legal.
só o final mesmo.
Então tá bom. Então agora a gente vai fazer simular uma calibração aqui. Né? Eu deixei aqui já. Deixei separado aqui um paquímetro, alguns blocos aqui. Deixei o paquímetro digital, porque é mais fácil da gente. Para mais fácil de ler, tá? Então, tem um bloco de 50, tem um bloco de 60, peguei um de 15. Esse aqui é de 40, peguei um de 100. Aí eu tenho esse aqui, que é um bloco de 1,4 para a gente fazer o nônio, e um anel para a gente fazer a parte da medição interna. Deixa eu só abrir a planilha aqui para a gente já ir digitando e fazendo o cálculo de incerteza. Só um minutinho que eu tô abrindo aqui, tá? Calibração. Vou te compartilhar com vocês. Vou diminuir aqui para ficar mais fácil. Isso. Vou deixar para mostrar para mim. Aí, assim dá para ver ela inteira. Então, aqui está a planilha de cálculo de incerteza. Aquele cálculo que eu mostrei para vocês aqui, né? Então, o que você tem? A gente vai pegar a incerteza do tipo A, a B1, a B2 e a B3. E a gente vai colocar, vai organizar tudo nessa tabela de cálculo aqui. Se consigo colocar eu fazendo a calibração aqui, só um minutinho. Aí, vamos diminuir um pouquinho aqui. Eu vou colocar aqui no cantinho. Aí, vocês, quando estiver atrapalhando, eu tiro, tá? Só para a gente ir acompanhando, para ir pelo menos colocando os resultados aqui. Ó. Vou colocar aqui do lado. Aí eu vou fazendo a medição e vou colocando os resultados aqui do lado. Né? Aqui nessa parte aqui. Deixa eu ver se, não tá vendo meu mouse, né? Deixa eu ver se consigo colocar um mouse. Capturar o cursor. Aqui. Então aqui, ó. Vou falar um pouco da calibração, depois a gente vai coletando os resultados, tá? Vou colocar a luva aqui pra. Então, aqui, ó. Tem o paquímetro, né? Esse paquímetro de 0 até 200. E deixa eu colocar mais próximo aqui. Folha de 200 milímetros, digital, a divisão dele é de 1 em 1 centésimo, certo? Vamos voltar. Aqui você tem. Aí, normalmente a gente faz a calibração das faces externas primeiro. Então você vai colocar aqui, ó. Vou colocar o. Só ver de quanto que é esse bloco aqui que eu não lembro. Esse bloco aqui é de 1,4. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Primeiro foco. Acho que assim dá, né? Ó. Uma coisa que me levantou. Muito riscadinho, coitado. Verdade? Ver se dá pra dar uma limpadinha melhor aqui. Esses blocos que eu tenho de treinamento já são bem usadinhos, sabe? Então são bem riscados. Mas dá pra gente usar pra demonstrar. Né? Então aqui você tem um bloco de 1,4. Vou ver bem fraquinho aqui. Aí, esse aqui, então, eu vou pegar aqui, ó, o bloco de 1,4 e vou colocar aqui nas faces e vou fechar. Às vezes dá pra ver, mas esse paquímetro aqui, ó, olha o resultado que deu: 1,58. Ele tem um errinho, né? Um errinho não, um errão. 1,56, mas vamos lá. Aqui, no caso, a gente pega o primeiro ponto, então o valor verdadeiro é 1,4 e o equipamento mostrou 1,58. Deixa eu pegar esse aqui de relógio. Vou zerar ele aqui. E se eu colocar o bloco aqui no meio? Esse já está melhor. Então ele já está lendo 1,4. Né? O paquímetro digital já está com a leitura, já não está tão legal para medir. Então, quer ver? Se eu pegar um outro bloco aqui, ó. Esse aqui é de 15. Deixa eu ver se está mostrando aqui. Esse é de 15. Vamos colocar o bloco de 15 aqui. Vamos zerar de novo. Vou colocar esse aqui de lado. Então está com. Praticamente 9 centésimos para mais. Certo? Vamos pegar um outro bloco aqui só para a gente fazer um teste. Dá para ver que esse paquímetro aqui não tá legal, não tá bom pra caramba. Esse aqui bloco de. Esse bloco é de 40. Dá pra ver? Vamos pegar um de 50 que tá mais fácil de ver. Olha o de 50. Esse é de 50, tá vendo? Deixa aqui. Ah, tá errado, zerado é. Vamos zerar de novo. Que susto. Não tá tão fora assim. Vamos lá, de novo. Eu acho que ele tá perdendo zero. Tá vendo? Olha. Olha que legal, né? Ele tá perdendo zero. Vamos voltar. Ele deve estar com algum problema na. Olha. Vamos usar aquele ali de relógio que é mais. É melhor, senão a gente não vai conseguir usar isso aqui. Ele vai ter que passar pela manutenção. Ó. Vou esse aqui, ó. Não aguenta. É, deixa eu ver se consigo. Isso. Dá pra ver que ele tá. Deixa eu tentar focar. Cinquenta, deixa eu deixar bem retinho aqui. Dá pra ver que ele tá uma divisão para menos, tá vendo? Então aqui em 50 ele tá apresentando 49,98. Como se a gente fosse fazer os exercícios aqui. Quarenta e nove, 98. A gente pode fazer mais uma leitura aqui, ó. Segunda. Então, de novo. 49,98. Aí aqui, ó, que é legal na hora de você. Porque assim, o mais complicadinho do paquímetro, que a gente estava conversando na aula passada. É a pressão de medição que você vai ter aqui. Tanto tem alguns, tem um paquímetro lá que eu mostrei lá, um tipo de paquímetro, que ele já era com uma pressão de medição que você poderia ajustar. Mas normalmente não é assim. Então vamos por aqui, ó. Dá para ver que quando você. Eu coloquei, ó. Eu encostei no bloco, certo? Ó. Ó, dá para ver que aqui ele parou. Eu não consigo ir mais para frente, né? O bloco está firme aqui, eu não consigo ir mais para frente. Então, tá numa, vamos dizer assim, tá numa boa condição. Ó, eu só dou só dei uma chacoalhadinha aqui para acertar, mas ó, ele não vai passar disso aqui. Então, eu não estou acarcando aqui. Se eu acarcar, pode ver que ele vai mais para trás, ó. Peraí, deixa eu acertar aqui, ó. Ele dá até duas divisões de erro, mas não é isso que. Esse não é o valor, ó. Se você vende com devagar aqui, aí tem uma hora que ele para de indicar. Ó. Nessa hora aqui é a hora que ele está dando a leitura. Eu tô com a mão firme aqui no impulsor aqui do relógio e estou segurando o bloco aqui. Se eu soltar, que ele não vai cair. Ó, soltei, minha mão está solta aqui, ele não caiu, né? Então ele está firme, ele não cai da superfície, né, das faces de medição. E você consegue fazer a leitura. Então, quer dizer que eu não estou acarcando aqui a leitura, né? Então, aqui ó, a gente pode colocar, então, a próxima leitura: 49,98. Aí eu posso fazer mais uma leitura aqui. Dá pra ver, ó, repetiu as três vezes, repetiu a mesma leitura. Se eu fosse aqui no bico, ó, vamos aqui no bico para ver quanto tá dando. Ó. No bico já tá dando uma divisão para mais, tá vendo? Então, ao invés de tá dando 49,98, tá dando 49,96. Então, tá com um errinho de paralelismo aqui, ó. Então, se a gente for aqui, a gente pode ajustar por esses dois parafusos aqui. Né? Então, vou até soltar um pouco mais para a gente ver como que fica. Eu vou deixar eles mais soltos aqui. Ó. Eu vou medir de novo. Vou medir aqui de novo. Ó. Os dois parafusos soltos. Ó, quanto que já foi. Aqui na parte de cima, né? Já está com duas divisões de erro. Vamos lá embaixo. Ó, como que tá? Tá dando quase. Tá dando quase 2, 3, tá dando quase 5 dB de erro. Tá vendo? Olha isso. Isso porque eu só tenho esses dois parafusos aqui, ó. Então, às vezes é interessante só dar uma verificada nesse. Às vezes o aqui me está apresentando algum erro de leitura, mas nem é uma coisa tão complicada. É só a gente fazer esse ajuste aqui desse, a gente chama de ajuste de paralelismo, né? O ajuste aqui desses parafusos que você já consegue melhorar a leitura. Deixa eu ver o zero dele, como que tá. Ó, o zero dele nem saiu fora, o zero dele tá legal. Mas a leitura dele já ficou ruim, né? Ó, só de eu ter soltado aqueles dois parafusos ali em cima. Né? Olha isso. Então o que a gente faz aqui, ó? Né? Você vem aqui, fecha o paquímetro, né? Até o final. Aí você pode girar até o final aqui os. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Giro até o final aqui os dois parafusos. Ó. Não tá indo mais. Aí você vai ver que o paquímetro vai travar, ó. Ele não abre mais. Travou. Certo? Então ele não tá abrindo. Então o que que você vai fazer agora? Vem aqui, vai abrindo devagarzinho. Uma mínima volta, sei lá, um quarto de volta. Só um pouquinho só. Vou abrir só um pouquinho, ó. Ó, um pouquinho de nada. Menos de um quarto. Tenta só o mínimo que você conseguir. Ó, pode ver que ele já abriu. Eu abri o mínimo possível. Aí você vai abrir. Deixa eu abrir a câmera aqui. Aí o que você vai fazer? Vai abrir ele até o final da escala, para ver se ele não está travando em nenhuma parte. Porque às vezes ele pode estar com erro de paralelismo, você ajusta ele nessa região aqui. E às vezes aqui está mais gasto. Quando você faz isso, aqui ele já não abre mais. Ele fica mais resistente nessa parte aqui. Então ele não vai abrir tudo. Mas nesse caso aqui, ó, ele tá abrindo leve, suave aqui, ó. Você pode abrir, fechar, ó, que ele tá suave. Né? Agora vamos fazer o teste com o bloco padrão, para ver se melhorou. Vou melhorar um pouco aqui. Vou ter que melhorar de novo, porque eu aumento um pouquinho. Então, vamos de novo com o bloco de 50. Ó. 50. Ele voltou a dar aquela uma mesma, uma divisão de erro, né? Agora vamos ver se aqui no paralelismo. No paralelismo também está dando uma divisão de erro. Não está dando mais aquele erro absurdo. Né? Só de a gente ter ajustado. Você viu que estava dando duas divisões de erro no paralelismo. Só de a gente ajustar aqui, ele voltou, ele ficou paralelo de novo. Então, mesmo o erro que está dando nessa parte da face, está dando nessa parte aqui, ó. Uma divisão. Então, isso aqui a gente mediu, a gente fez a calibração, né? Fez a medição do paralelismo. Agora, aí você pode fazer com o bloco, vamos pegar aqui o bloco de 100, só para fazer um. Ó. Bloco de 100. O bloco de 100 é mais. Deixa eu aumentar a câmera aqui, peraí. O bloco de 100 é um pouco mais desconjuntado para você mexer, né? Então, o que que eu recomendo? Que vocês apoiem o bloco na bancada e meçam com o paquímetro aqui, ó. De novo aqui. Ou o que você pode fazer? Segura o paquímetro com a mão, bloco com a outra. Aqui para mim ele está dando meia divisão para mais. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Vou travar aqui. Deixa eu ver aqui. Agora tudo mais próximo de uma divisão. Tá vendo? Aqui ele tá dando meia divisão. Ele tá entre uma divisão e a outra, né? Ele não tá certinho numa divisão. Então aqui no caso, como a divisão é de 2 centésimos, a gente podia falar que ele tá dando 1 centésimo de erro aqui. Porque ele tá na metade entre 0 e 2, né? Aqui, ó. Vou até trocar aqui. Em vez de usar esse padrão de 50, vamos usar esse aqui. Então, ó. A gente pode colocar. O primeiro ponto deu 100,01. 100,02. De novo aqui. Nem vírgula zero um. Só que a gente fez três leituras aqui no paquímetro. Deixa eu voltar aqui para o instrumento. Então, aqui, ó. Né, então, você fez. A gente tem. Fez a leitura aqui. Cês, mostrei um pouco do paralelismo, né? Vou acertar aqui um pouco. Aí. Outra coisa importante, a parte de limpeza, né? Quando você está limpando o paquímetro, você vai limpar essas faces de medição aqui, ó. Né? Tanto essa quanto essa, vai limpar as orelhas. Outra parte que pega muita sujeira é esse canalzinho que fica a face de medição de profundidade. Então é interessante limpar bem aqui, né? Limpa a vareta dele, né? Porque junta bastante sujeira nessa vareta. Você pode limpar. E esses cantinhos vivos que tem aqui também no paquímetro, tá vendo? Todos esses cantinhos aqui, ó, pode limpar, pode passar a flanela em tudo. E depois você pode passar na escala de medição aqui, ó. Você vai tirar todas as marcas dele, tá vendo? Fica limpinho. Aí no anel, você medir no anel, nesse anel aqui no caso tem 30 milímetros, ó. Aí você pode vir aqui, ó. Dá pra ver? Só que eu coloquei as faces inteiras dentro, toda a orelha, né? Dentro do anel. Então ele deu aqui uma divisão de erro para mais. Então você vem aqui agora só a pontinha, ó. Aí qual que é você tem que dar uma. Vamos dizer assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Se eu coloquei o paquímetro torto, só de você dar uma. Você dá uma mexidinha aqui no paquímetro que já se acerta. Vou fazer de novo aqui, ó. Pode ver, tá dando diferença aqui na leitura. Ó. Vou dar só uma mexidinha aqui. Ó. Você pode fazer esse movimento aqui e esse movimento aqui. Que o paquímetro já se assenta dentro do anel. Aí tá vendo aqui, ele tá dando nenhuma. Ele tá dando zero aqui. Então ele tá com um errinho de paralelismo aqui de talvez de uma divisão, vai, 2 centésimos. Deixa eu colocar de novo para dentro aqui e fazer de novo a medida. Ó. Não, tá certo, ó. Ele deu 30 aqui nessa posição, ó, zero, né? 30, zero. E nessa posição aqui, ó, que é para fazer o paralelismo, ó. 30, zero. Então tá bom aqui de orelha. Aí a parte de profundidade que eu falei para vocês, que é mais chatinha, por quê? Porque não é que você vai fazer a profundidade, você vai encostar só. Olha o tamanho da superfície que você vai encostar, é bem pequena. Então, quando você vai encostar, ó, você vai encostar só isso aqui no bloco, ó. Então, tem que tomar cuidado na hora de encostar para ele não ficar meio torto, ou ficar assim ou assim, né? Então, você vai encostar, você vai sentir que ele vai ficar firme, ó. Assim você vê que não tá firme, mas aqui, ó, você vai encostar aqui, ele tá firme. Quando ele estiver firme, você consegue descer. Você vem aqui e desce a escala de profundidade, né? Aí você vai apoiar essa parte aqui na superfície de referência. O ressalto já é mais tranquilo, por quê? Porque você vai encostar essa parte aqui, né? Que ela é mais tranquila de encostar. E na superfície de referência você vai encostar essa parte aqui do paquímetro. Então não tem tanto, vamos dizer assim, não tem tanto mistério. Esse aqui você consegue. Então você colocou lá o paquímetro de pé, você conseguiu fazer a medida. Esse aqui você já tem que tomar cuidado. Antes de colocar o paquímetro de pé, é interessante você avaliar se ele está firme, para depois você descer a escala de profundidade. Aí aqui, ó. Então ele já calculou para a gente a incerteza do tipo A. Então, o desvio padrão dessas três leituras aqui foi 0,0058 milímetros. É uma distribuição normal. O divisor É o raiz do número de leituras. Quantas leituras a gente fez? Três. Se eu fizesse quatro leituras, ó, 100,01 de novo aqui. Aí raiz de 4 é 2. Aí ele já muda aqui o valor do desvio padrão e já muda o divisor do cálculo da incerteza do tipo A. Tá? Volto aqui para 3. Certo? Então voltou para 3 aqui. Coeficiente de sensibilidade. É, vocês sabem o que é o coeficiente de sensibilidade? Não sei se tem alguma dúvida quanto a isso. É, vamos dizer assim, quanto que esse componente de incerteza é sensível ao resultado final da minha incerteza? Então, no caso aqui, como você está entrando em milímetros e a saída também é em milímetros, então a sensibilidade dele, vamos dizer assim, que é 100%. Do mesmo jeito que ele entra, do mesmo jeito que ele vai sair. Então, eu vou colocar aqui que ele é 1. Né, que é 100%. 100 sobre 100 vai dar 1. É, ele, do jeito que eu falei, vamos usar essa componente de incerteza, vai entrar inteira no meu cálculo de incerteza. Então, o coeficiente de sensibilidade é o fator é o fator neutro da multiplicação, que é 1. Então, do jeito que entra, é o jeito que sai. Aí, por que aqui ele está diferente? Não está dando 0,058? Porque esse valor aqui está dividido pela raiz do número de leituras. Então, você vai pegar o 0,58, dividir pelo divisor, né? Tanto que está aqui, ó. A dividido por B vezes C. Então, você vai pegar o B, né? Você vai pegar o A, dividir pelo B e multiplicar pelo coeficiente de sensibilidade. Vai ter esse resultado aqui. Então, a gente tem incerteza do tipo A. Aí, a gente tem incerteza do tipo B. Tipo B1. O que que era B1? Vamos voltar lá, peraí. Vai ficar mais fácil. Ó, tipo B1. Opa. Ó, tipo B1. A incerteza de calibração do padrão. Então vamos só dar uma. Vamos. Peraí, deixa eu colocar B1, padrão. Então vamos colocar aqui um valor. Vamos colocar aqui um valor de um micron. Aí vamos colocar assim, ó, para mostrar para vocês. Ó. Vamos colocar aqui, com a incerteza do padrão é um micron. E vamos colocar aqui um micron. Pegar o símbolo de micro, não lembro de cabeça qual que é o símbolo para micron. Vamos aqui um micrômetro. Só para a gente ilustrar um pouquinho essa parte do. Desculpa. Só para a gente mostrar um pouquinho essa parte do coeficiente de sensibilidade. Então, aqui, ó, a distribuição vai ser normal, né? E o K nosso vai ser igual a 2. Aí, por que a gente vai usar a normal? Isso aqui também. Normalmente, o K é igual a 2. Se o K for diferente de 2, a gente precisa mudar o grau de liberdade efetivo aqui. Mas vamos levar o K igual a 2, né? Não sei se vocês têm tanta experiência com cálculo de incerteza, mas vamos tentar não dificultar muito a vida de vocês nesse começo, né? A distribuição é normal porque esse cálculo de incerteza está vindo de um certificado de calibração. Então, ele já foi feito um estudo estatístico, então a gente leva em consideração ela uma incerteza normal, né? De uma curva de... Não estou mostrando para vocês, né? Exercício, aqui. Então, aqui, ó, incerteza do tipo 1, incerteza do padrão. Eu vou elevar aqui, a incerteza do padrão é 1 micron, né? E eu peguei o K do certificado, é 1. Agora aqui, qual que é a minha unidade? É milímetro. E o que que está entrando aqui? Micron. Eu quero que saia em milímetro. Por quanto que eu tenho que multiplicar 1 micron para que isso aqui saia, para que nossa incerteza saia em milímetro? Eu tenho que multiplicar por 0,001. Não é? Então, o que aconteceu aqui, ó? Você parece uma incerteza grande, não parece? Sei lá, você está vendo um micron, porque a unidade de entrada não é a unidade de saída. Por exemplo, né? Então, eu estou vendo aqui um micron. Quanto que essa incerteza de um micron é sensível para a minha incerteza final? A sensibilidade dela é de 0,01. Então, você tem que essa incerteza, ela tem vamos dizer assim, a sensibilidade desse componente de um micron é 0,001. Então, ele não é tão sensível para a minha incerteza final, né? Por isso que você vê aqui no final que ele ficou um valor bem baixinho. Por quê? Porque não tem muita sensibilidade. Ele está com uma sensibilidade bem pequenininha. E se eu colocasse um aqui, ó? Aí ele já ia aumentar, tá vendo? Aí você já aumentaria todo o seu sua cadeia aqui de incerteza. Então, ele, como é um valor alto, a gente tem, mais, nesse caso, né? Parece ser um valor alto, mas a sensibilidade dele é pequena. Então, ele vai diminuir, vai cair no final, tá? Qual que é a nossa incerteza B2? Vamos lá, vamos voltar lá no cálculo. B2, a resolução do paquímetro. Então, vamos voltar aqui. Tipo B2. Aí, quanto que é a divisão do nosso paquímetro? A divisão do paquímetro está marcada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 2 centésimos. Então aqui a gente vai fazer o quê? Vamos voltar lá, ó. A gente vai pegar. Como ele é de relógio, a gente vai pegar o valor da divisão dele e dividir por 2 raiz de 6. Então vamos pegar aqui, ó. Então aqui a gente vai pegar 0,02 dividir por 2. Opa, por 2. Certo? Aqui a unidade é milímetro. Aqui ele já tem uma distribuição triangular, porque a gente vai usar raiz de 6, né? E ele está entrando em milímetro, vai ter que sair em milímetro. Então, nosso coeficiente de sensibilidade é 1.
Professor, por que a gente dividiu o valor por 2?
Porque aqui, ó, deixa eu voltar aqui no instrumento. Quando você está fazendo a leitura aqui, ó, se eu estiver fazendo a leitura, ó, vou fazer uma leitura aqui. Ver se dá. Se o ponteiro parar aqui, quanto que está dando a leitura? Tá me ouvindo?
10.
10. Se eu parar aqui. Aproximar mais. Nada. 12. E se parar aqui?
11.
11. Então, em vez de a divisão ser 1, ou ser 2 centésimos,
Divisão é 2.
a gente pode considerar que a divisão é 1 centésimo, porque você está estimando, né? Isso chama, a gente chama de resolução, que é o que a gente consegue estimar entre o valor entre a divisão. É a menor divisão que a gente consegue estimar na escala. Então, aqui, nesse caso aqui, a resolução. Deixa eu voltar aqui para o exercício. Nesse caso aqui, a resolução desse paquímetro é 1 centésimo, certo? E como ele é a indicação por relógio, a gente usa a indicação, a gente usou a distribuição de probabilidade triangular, tá? Aí, o que que está faltando aqui? Nossa B3. Quem que é a B3? Ó, B3. A B3 é a temperatura, é o variação de temperatura. Então, aqui, ó, B3. Tipo B3. Temperatura. Aí, aqui a temperatura. Qual que é a unidade que a gente usa para temperatura? Graus Celsius. Quanto que a gente vazou de temperatura? Deixa eu ver aqui quanto está dando a temperatura aqui no ambiente. Deixa eu voltar aqui, ó. Dá pra ver, ó, 21,9. Vamos usar essa temperatura aqui, ó. 21 graus e 9. 21,9 graus. Vamos lá. Aqui, ó. 21,9. Aí aqui, qual que é a distribuição? Raiz de 3. Distribuição retangular. Aqui. E agora aqui, qual que é o coeficiente de sensibilidade desse cara aqui, né? O que que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos pegar aqui, ó, fazer menos a temperatura de 20 graus, que é a referência. Então, vamos pegar isso aqui, igual 20 menos...
Não tá aparecendo Excel não ainda.
Oh, desculpa. Caramba. Esqueci de trocar. Aqui, ó, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Então, 21,9. Então, a primeira coisa, igual 20 menos 21,9. Então, minha incerteza aqui, ó, é de 1,9 graus Celsius. Como que eu vou calcular aqui o nosso, como que vai ser o nosso coeficiente de sensibilidade? Aí eu vou ter que mexer aqui. Deixa eu abrir um rascunho. Abrir um rascunho aqui para mostrar. Então a gente tem. A temperatura 21,9, certo? A gente está entrando em graus Celsius e a gente quer sair milímetros. Então a gente vai pegar. Então a gente vai lá na. Vamos, deixa eu voltar aqui para a fórmula do. A gente tem o valor do padrão, vezes 11,5 vezes 10 a menos 6, vezes a temperatura ambiente menos a temperatura de referência, que é 20 graus. Isso tudo dividido por raiz de 3, né? Então vamos voltar aqui para o rascunho. Então o nosso padrão, o bloco padrão que a gente usou, é igual 100 milímetros, né? O coeficiente de dilatação térmica é 11,5 vezes 10 elevado a menos 6. A gente fala graus Celsius elevado a menos 1. Essa é a unidade de medida do coeficiente de dilatação térmica. Por que graus Celsius elevado a menos 1? Que é a mesma coisa, né? Se eu escrever graus Celsius elevado a menos 1, é igual a escrever 1 sobre graus Celsius. Então a gente tem aqui que esse bloco padrão de aço, ele dilata 11,5 vezes 10 a menos 6 milímetros, vamos dizer, né, unidade, por grau Celsius, por grau. Então aqui você está dividindo por grau. Então ele vai aumentar isso aqui a cada grau, né? A cada grau. Ele vai aumentar ou diminuir a cada grau, que eu aumentar ou diminuir em relação a 20 graus. Tá? Então aqui, ó, vamos montar a formulinha aqui. Então eu tenho o meu valor nominal, né, o valor do padrão aqui, 100 milímetros. Milímetros, não pode esquecer, não vamos esquecer de usar as unidades, tá? Porque aí fica mais claro o que que a gente vai fazer. Aí você tem multiplicado por 11,5 vezes 10 a menos 6. Vamos colocar aqui, ó. Grau Celsius elevado a menos 1. Vezes, quanto que deu lá, né? 21,9 menos o 20 vai ficar 1, opa, vezes 1,9 graus Celsius. Se eu pegar aqui, se eu pegar esse. Vamos esquecer esse cara aqui. Vamos deixar ele aqui isoladinho por enquanto. Né? Eu falei que você pegar o grau Celsius elevado a menos 1 é igual você escrever 1 sobre grau Celsius, certo? Então, aqui vai ficar assim, ó. Eu posso fazer isso aqui. 11,5 vezes 10 a menos 6 dividido por grau Celsius vezes 1,9 graus Celsius. Aqui eu estou multiplicando por grau. Opa, aqui eu estou multiplicando por grau e aqui eu estou dividindo por grau. Então eu posso escrever isso aqui dessa forma, ó. Eu posso colocar assim, ó. Deixa eu ver se tem mais espaço aqui embaixo. Então eu posso escrever assim, ó. 11,5 vezes 10 a menos 6 vezes 1,9 vezes grau Celsius sobre grau Celsius. Então eu tenho grau Celsius dividindo grau Celsius. Se eu tenho 10 dividindo 10, quanto que é? Quanto que é 10 dividido por 10? Quanto que é 100 dividido por 100? Quanto que é?
N por N sempre é um, né?
Sempre é 1. Então, se eu tenho grau Celsius dividido por grau Celsius, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 1. Então, quem que vai ser? Qual vai ser a única unidade de medida que vai sobrar nessa conta aqui? O milímetro. Então, nesse caso aqui, desse coeficiente de sensibilidade, como que a gente vai fazer? A gente vai usar esse pedacinho aqui da fórmula, ó. Esse cara aqui, ó. Então, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, né, no final. Se eu multiplicar esses dois, deixa eu apagar aqui. Eu vou ter. Opa. Eu vou ter 100 vezes 11,5 vezes 10 a menos 6 milímetro dividido por grau Celsius. Então, quando eu for lá, né, multiplicar, então esse aqui vai ser o meu coeficiente de sensibilidade. Quando eu pegar e multiplicar isso aqui pelo 1,9 que está lá na incerteza, eu vou eliminar esse cara aqui, porque um vai dividir pelo outro e vai virar um valor neutro da multiplicação. Então, eu vou ter só o meu valor em milímetros. Quanto que é a minha incerteza em milímetros? Vamos fazer isso lá no Excel agora para ver como que fica? Ó. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. Igual 100 vezes 11,5 vezes 10 a menos 6. Então, esse aqui foi meu coeficiente de sensibilidade. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa. Vou editar a anotação. 100 vezes 11,5 vezes 10 elevado a menos 6 milímetro por grau Celsius. Aí você vai ter esse resultado aqui. Tá? Aí o que que vai acontecer? Como a gente fez o fator lá, né? Multipliquei aqui, então ficou. Então, tá vendo aqui, ó? Essa é a sensibilidade. Então aqui parece um valor alto, né? Nossa, deu praticamente 2 graus de diferença deu 2 graus de variação de temperatura. Esses 2 graus de variação de temperatura me gerou praticamente 1 micron de incerteza, né? Então, somando todos os nossos componentes de incerteza, calculando o V efetivo, eu tenho uma incerteza de 1 centésimo para essa calibração aqui, né? Aqui, ó, média. Igual, média. Opa. Igual a média. Aqui embaixo. Deixa todo mundo com duas casas, certo? Então, eu tenho aqui, ó, que a média da minha, né, o valor resultado médio da minha calibração é esse aqui. e a variação dela, minha incerteza, é mais ou menos um centésimo. Então aqui a gente tem mais, a gente fez o cálculo de incerteza do paquímetro. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida?
Não, não.
Salvar aqui, vou salvar uma cópia.
Depois o senhor vai mandar essa planilha?
Boa. Só preciso ver como que eu faço para mandar para vocês. Eu acho que lá na ferramenta. Ou eu mando para o pessoal da SBM, eles disponibilizam lá na plataforma. Aí vocês vão ter ela desse jeitinho aqui. Deixa eu um negrito aqui para. Aí aqui vocês podem dar uma brincar, se vocês quiserem ver. Então vamos supor. Aqui, em vez de ser um paquímetro de. Lembra que eu falei para vocês que o nosso maior componente de incerteza era a divisão? Se eu pegar aqui, ó, colocar aqui, ó, 5 graus de variação. Vocês estão me ouvindo bem?
Deu uma cortada, mas voltou.
Aí eu vi que deu uma. Apareceu um aviso aqui. Então, aqui, ó. Em vez de ser 2 graus, vamos colocar aqui, ó, 5 graus de variação de temperatura. Ó, não mudou nada aqui, incerteza. 10 graus de variação de temperatura. Opa, 10 graus já varia um pouquinho. Então, eu posso ter uma variação de temperatura de 5 graus. Mas não posso ter uma variação de temperatura de 10 graus. Aí vocês já podem começar a brincar com isso. Deixa eu voltar aqui. Divisão. Em vez da divisão ser 2, ser 1, 2 centésimos, se a gente fizesse. Deixa eu fazer um esquema aqui para ficar melhor, para a gente poder brincar. Ó. Divisão. Aqui 0,02, que é o caso desse nosso paquímetro aqui de relógio. Então, se a divisão fosse 2, fosse 5. Aí você já aumenta a incerteza aqui. E se fosse 2? Aí já não muda. Então você sabe que se a divisão for. Se fosse 1 centésimo, também não muda. Você já vê que a divisão dá uma influenciada boa aqui. Padrão. Em vez de o padrão ser um micron, se a incerteza do padrão fosse 10 microns, aí já mudaria. Se fosse 5 microns, aí já não mudaria. Então você sabe que algumas coisas aqui você pode variar e algumas coisas você sabe que não pode variar. Então, e você consegue mexer no cálculo até você saber quanto que pode variar a sua incerteza. Às vezes você pode usar isso aqui como um critério de aceitação. Ah, quanto que vai ser o critério de aceitação do meu padrão que ele não chegue a influenciar na minha incerteza? Aí você vai aumentando aqui, ó. Um, dois, ah, não. Três, beleza. Quatro, opa. Seis, tá bom. Sete, oito, nove, 10. Opa. Até 9, minha incerteza não varia. Então eu posso ter que o meu padrão. Pode ter uma variação de incerteza para calibrar paquímetro, tá? Não estou falando de outros instrumentos. Até 9 microns. Então, se a incerteza do meu bloco padrão chegar a 9 microns, não vai influenciar na calibração do meu paquímetro. Né? Então, isso é uma coisa que você pode usar também como um fator que você pode variar. Mesma coisa a temperatura. Quanto que a temperatura do meu laboratório pode variar e não vai influenciar na incerteza do meu paquímetro? Ah, aqui está 2, mas se fosse 5. Não, se fosse 7, não, 8, opa, 8 já varia, 7 não varia. Então você sabe que o seu laboratório pode ter uma variação de temperatura de até 7 graus, que o seu paquímetro vai continuar medindo com uma incerteza de um centésimo. Salvo aqui. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então eu vou fazer agora mostrar um vídeo para você.
Marlon, no caso, essa questão da temperatura, isso aí é o bloco, né? O bloco não interferiria se variar 7 graus, isso, né?
Peraí. A temperatura em si, né? A variação de temperatura dentro do processo de calibração. Então vamos supor, se a
Então, mas
temperatura
esse
ambiente.
fator de deformação do aço aí é do bloco ou é do material do paquímetro?
É do aço, né? Pode ser tanto do material do paquímetro quanto do bloco.
Ah, não, tá certo. Beleza.
Se fosse cerâmico, aí você ia mudar um pouquinho aqui, né? O bom é você usar sempre o pior caso. Se o cerâmico for mais baixo que o aço, aí você usa o aço, né? Aí você vai usando sempre.
Não, ok.
No cálculo de incerteza, você tem essa particularidade também. É bom sempre você ser mais. Quando você não sabe, quando você está calculando incerteza no começo, e você não tem muita certeza daquele resultado, é sempre você ser mais conservador. Então, usa o pior caso. Quando você vai se aprimorando, você vai melhorando os resultados, né? O paquímetro é um exemplo aqui, porque a certeza dele é bem alta pro nível, né? Então, uma medição um pouco mais. Está falando da casa de centésimo. Quando você vai mexer com o micrômetro, aí já muda um pouco a figura, porque você vai começar a mexer
Então,
com a casa
no
de
caso,
milímetros.
vamos supor que eu estou fazendo um paquímetro que é de aço. E eu estou usando como padrão um bloco que é cerâmico. Vamos supor que o coeficiente de dilatação dos dois fossem bem diferentes, né? Então, seria interessante eu incluir o coeficiente de dilatação do aço e o coeficiente de dilatação do bloco cerâmico nessa planilha, né?
Pode ser, quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Quanto que é o coeficiente de dilatação da cerâmica?
Eu não me recordo.
Deixa eu ver aqui. Aço. Vou colocar mais um aqui. Esse cara aqui vai ser igual a esse aqui. Esse vai ser igual a esse. Esse
Acho
aqui
que não.
vai ser angular. Aí aqui. Vamos copiar essa fórmula aqui. Não precisa, né? Aqui vai ser cerâmica. Vou quebrar aqui o texto e diminuir um pouquinho para caber. Deixa eu ver se eu tenho aqui o de cerâmica. Deixa eu ver, o material acho que eu coloquei, né? Deixa eu ver.
4,7 vezes 10 a menos 4.
4,7?
É.
Então vamos colocar
Vezes 10
aqui.
a menos 4.
Peraí. Esse é da cerâmica, cerâmica, não do bloco padrão de cerâmica, né?
Ah, tá.
Mas
Eu
vamos usar esse, que é bem
coloquei.
diferente.
Tá.
Vamos usar esse que é legal, que é bem diferente, ó. O bloco padrão de cerâmica, ele tem um coeficiente próximo do aço, mas vamos usar esse que é legal, que está bem diferente. Ó, 100 vezes. Repete, por favor, Pedro.
4,7 vezes 10 a menos 4.
Esse aqui. 4,7 menos 4. Aí aqui, ó, o que, que a gente pode fazer? Quem que é o pior caso aqui?
O cerâmico, né?
Cerâmica. Então aqui, ó, você vai usar o pior caso. Você pode usar os dois, igual a gente você colocou aqui. Você falou, ah, vamos usar os dois, vamos usar os dois. Você pode usar os dois, porque aqui você consegue ver quem que é o nosso pior caso. Então aqui já não pode mais variar 2 graus, porque olha quanto que variou a nossa incerteza aqui. Tá, esse coeficiente é de cerâmica, cerâmica mesmo. É, o bloco padrão de cerâmica, o coeficiente de dilatação dele é bem próximo do aço, tá? Ó, então aqui, em vez de 1,9, vamos colocar aqui, ó, 0,1. 0,2. Ó, o fato de variar 0,1 grau, se o coeficiente de dilatação térmica fosse esse, você já estaria variando aqui na temperatura. Esse coeficiente de dilatação térmica é bem maior do que esse aqui, né? Ó, dá para ver aqui, ó. Então, com esse coeficiente de dilatação térmico, você não conseguiria calibrar com uma diferença de temperatura tão alta. Sei lá, se fosse meio grau de diferença, você já estaria com uma. Já estaria acrescentando praticamente 2 centésimos na sua incerteza. E se fosse 1 grau, ó, ele já acrescentaria praticamente 5 centésimos na sua incerteza. Né? Então, por isso que eu falo. O interessante, quando você tem informação na mão, é usar o pior caso. Porque o pior caso vai te mostrar melhor como que é o resultado. Aí você, vamos supor que a gente está usando, né, o Pedro, você está usando esse bloco padrão de cerâmica, com esse coeficiente de dilatação térmica. Aí você fala, puta, mas esse bloco de cerâmica com esse coeficiente de dilatação térmica tá me influenciando muito na incerteza. Será que se eu usar um outro material, sei lá, por exemplo, tá? Se esse fosse o coeficiente de dilatação térmica da cerâmica, sei lá, se eu usasse um
Certo.
bloco padrão de aço, então aí você eliminaria. Então, com o bloco padrão de aço, você consegue. Ele vai ter um, por exemplo, tá? Ele vai ter um coeficiente de dilatação menor. E com o coeficiente de dilatação menor, você consegue ganhar um pouquinho aí na sua temperatura do laboratório. Você não precisa ter uma temperatura tão rígida. Porque você conseguir, é muito difícil você conseguir uma variação de temperatura nessa casa decimal dentro de um laboratório. Né? É, você vai precisar gastar muito dinheiro aí com a parte de condições ambientais. Vai ter que ter um ar-condicionado muito bom. É, não vai poder entrar no laboratório qualquer hora. A pessoa que vai calibrar vai ter que ficar um tempo dentro do laboratório para climatizar junto com o laboratório. Então você vai ter muito mais
É muito
trabalho.
difícil de manter, né? Muito difícil de manter.
É mais
Na
complicado.
prática, não, é complicado demais.
É, mas assim, é só um exemplo.
Então, nesse caso aí, seria, por exemplo, se a situação fosse essa, seria até uma forma de eu selecionar o padrão, né?
Isso. Aí você
Pra
poderia selecionar outro padrão.
eu optar pelo padrão A ou B aí, de acordo com a minha
É.
situação.
E aí você fala assim, não, esse padrão meu aqui já não atende mais esse tipo de calibração, porque esse cara aqui, ele varia muito com a temperatura. Então, esse padrão com esse coeficiente de dilatação térmica não atende minha calibração, né? Ou não atende minhas condições ambientais do laboratório no momento. Pode ser que mais para frente eu consiga fazer essa melhoria, mas agora não consigo. Então, ou você aumenta a sua incerteza, ou você abaixa a sua temperatura. Né? Aí você vai ter que fazer essa análise.
Aí teria até uma situação, por exemplo, é o caso que a gente, nosso dia a dia aqui, às vezes eu tenho que calibrar um extensômetro, ou ajustar um extensômetro que está lá no chão de fábrica. Eu tenho que ir lá em outro laboratório que não é meu laboratório de calibração. Eu tenho que chegar lá e estar tá na situação de temperatura do lugar, né? Então eu posso ver, se eu optar por usar um bloco padrão, né? Eu posso ver isso aí, falar, nesse caso eu vou usar um de aço, nesse outro caso eu vou usar um
Um
de
cerâmico,
cerâmica, né?
é.
Para minimizar a incerteza. Né?
Isso. Aí você minimiza essa variação por causa do coeficiente de dilatação térmica, né?
Ah, ok.
Beleza, então, até aqui. Eu vou.
Não, tranquilo, tranquilo.
Legal. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente falou aqui de cálculo de incerteza, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a parte de leitura. Deixa eu colocar aqui aquele exercício de autoavaliação para a gente poder. Só um minuto que eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Aí. Vou abrir aqui. Vocês estão vendo o. Tenta melhorar aqui a apresentação. Desculpa. Vamos aumentar aqui. Senão vai ficar ruim da gente ver. Então, vocês estão conseguindo. Dá para ver que aqui é um paquímetro, né? Aqui você tem a escala principal e aqui você tem o nônio, tá? Nesse caso aqui, é um paquímetro. Qual que é a divisão desse paquímetro aqui? Vocês sabem me falar qual que é a divisão dele? Estão me ouvindo?
0,05.
0,05. Então aqui você tem, ó, 0, 0,05, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, tá? Então esse aqui é um paquímetro com divisão de 0,05 milímetros. Então nesse caso aqui, qual que é a leitura que ele está apresentando aqui, ó? Então você tem, ó, 0, 1, 2, 3 milímetros, certo? Então ele bateu aqui, ó, ele ficou entre o 3 e o 4. Para a gente estimar esse valor entre 3 e 4 que ele está apresentando, a gente vai no nônio. Então a gente já sabe que aqui é 3, ó. 3, 3, vírgula, fecha. Vírgula, então aqui você tem 3, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Você vai procurar qual valor que está batendo a escala principal com o nônio. Então, aqui, ó, você vê que está desalinhado. Aqui está desalinhado, aqui está desalinhado, né? Qual valor está alinhado? Ó? Tá vendo que aqui, esse aqui está quase, mas não está. Esse também, ó. Mas qual que alinhou aqui, ó? O 6, né? Então, aqui é o 60, né? Que é 0, 1, né? Então, é 60 ou 0,6 milímetros. Então, a gente sabe que esse valor aqui vai ser 3,60. Vamos ver. Oh, três não, né? Quatro. Eu li errado esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então é 4,60. Vamos fazer um novo aqui para a gente ver de novo. Isso tem que ficar atento, né? Vou tentar diminuir, porque ele não está mostrando toda a escala. Vou colocar mais para cá. Espera só um minutinho. Está mostrando um pedacinho do zero aqui. Está faltando o zero aqui no começo.
Agora dá para perceber que é o 3 aí. A gente vê o 5 da referência, né?
Agora tem que
Menos,
contar o
menos.
contrário. Está faltando o zero
É.
aqui, né? Então, vamos fazer ao contrário.
Isso.
Só de bater o olho aqui, né? Como você disse. Então, aqui é o 5. Aqui é o 4. Aqui é a leitura do 3. Então, a gente sabe que aqui é 3. Está entre 3 e o 4. Qual que é o valor que está batendo? Aqui ele já deixou marcado, né? Aqui, ó. Então, o que está batendo agora é o 65. Então, eu sei que a leitura é igual a 3,65. Agora sim, ó. Tá? Vamos fazer um outro. Quanto tá dando agora? Alguém pode me. Alguém tem um
4,35.
pitch?
4,35.
Acho que é
35.
cinco. Perfeito. Vamos de novo. E esse?
Virgulão.
Hã?
2,1.
Ah, agora apareceu o zero aqui, ó.
Virgulão.
Assim? Isso aí. Alguma dúvida nessa leitura? Vocês têm alguma dúvida, assim? Alguma coisa que eu possa. Essa aqui é mais tranquila, né? Só não errar o zero. Vamos pegar agora um outro paquímetro, um diferente. Vamos pegar aqui, ó. Ele já expande. Melhor. Aí. Vocês estão vendo aí na tela?
Perfeito.
Esse já está melhor de ler, né? Qual que é a divisão aqui do nônio? Lembra que antes só tinha só um tracinho entre o 0 e o 1. Agora você tem quantos? 1, 2, 3, 4. Então quanto vai ser a divisão aqui desse nônio?
Zero vírgula dois.
0,2. E quanto que é essa leitura que está aparecendo aqui?
Casa aí é 0,8.
0,8.
Oito.
2, 4, 6, 8. Vamos ver.
Zero, oitenta.
Ah, não foi? É, tem uma coisa errada, né? Aqui, ó. É 0,08. Né? É, 8 seria aqui, né? 0,8 seria aqui.
É
Então,
isso, tá errado.
0,08. Vamos de novo. Quanto que seria essa leitura?
Seria 2,1, tá vendo?
Deixa eu ver o 0,1.
0,1 ou 1?
0,1 é 1, né?
Ah, e 0,1 não dá porque a divisão dele é de 2 em 2, né?
Ah, deixa eu ver o
0,1 não
10.
dá porque ele é de 2 em 2. Aqui é 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. 22, 20, 24, 26, 28, 30. Vamos fazer mais uma. E esse aqui?
Positivo 0,54.
Deixa eu jogar para cá.
2,54.
2,54. Isso aí. Parabéns. Também não tem assim muito segredo nesse caso aqui, certo? Você tem alguma dúvida? Vamos pegar agora aqui um de relógio. Aparecendo aí? Deixa eu ver aqui como que foi tá aparecendo para vocês. É, dá para ver, né? E agora, quanto que tá dando? Agora a divisão é de um centésimo. Um, dois, três, quatro, né? 4,50, 51, 52, 53. Vamos ver. 4,53. Vou fazer um novo. E agora, tá dando quanto?
2,06.
2,06. Isso aí. Então, mais uma. E agora?
5,96 ou 4,96?
Vou voltar aqui, ó.
Eu acho que é 4,96. Está
Isso.
muito
4,96.
em cima dos 5 lá.
Certinho. Beleza? Até aí, alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui?
Esse partido de relógio não é muito. Assim, eu não acho, eu nunca vi um.
De centésimo, né? É só para exercício mesmo. Normalmente
Não,
ele é.
esse assim, esse
Ah!
não, esse de relógio eu nunca vi.
Nunca viu assim, desses de relógio assim que a gente tem aqui?
Não, não. Aqui pra mim já parece analógico e digital.
É, o relógio quase não aparece mesmo, não. É normal, assim, é difícil aparecer. E relógio polegada? Vixe, é mais difícil ainda, né?
É.
É difícil mesmo ter relógio, os paquimentos de relógio. Então, eu vou passar um vídeo agora para vocês explicando um pouco sobre a leitura em polegadas dos paquímetros, tá? Aí vai ter. Deixa eu ver aqui. Aí depois eu vou mostrar um exercício e passo para vocês fazerem, vocês treinarem a leitura no paquímetro em polegada. A leitura no paquímetro em milímetro é mais tranquila. Então eu vou pegar o. Esse aqui que é de. Né, o, tem esse aqui de 2. Eu vou colocar lá no. No aqui no chat o link para vocês poderem treinar, tá? Aí depois vocês dão uma olhada para ver se todo mundo recebeu. Se alguém não recebeu, me avisa. Então eu vou colocar o de 5 centésimos no chat e o de 2 centésimos. Aí eu vou mostrar um vídeo, eu vou passar um vídeo para vocês agora explicando um pouco sobre a leitura de paquímetro em polegadas. Aí depois disso, eu mando para vocês o link da leitura de paquímetro em polegada para vocês treinarem, tudo bem? Ah, deixa eu mandar também a de paquímetro de relógio, porque é interessante isso aqui para vocês analisarem, para vocês ensaiarem. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida na leitura, vocês me falam que eu ajudo, tá? É, nesses casos também, nesses de milímetros. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, me dá um alô. Então, vou deixar aqui no chat, porque eu sei que depois eu disponibilizo lá para o pessoal da SBM e o chat também vai. O chat fica salvo, né, junto com o material, junto com o vídeo. Então, dá para vocês pegarem o link aqui se vocês quiserem, né? Então, agora deixa eu passar o vídeo aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre essa parte de leitura em polegadas. Espera só um minutinho, deixa eu abrir aqui.
Nosso objetivo nesse vídeo é de fazer a leitura e interpretar o valor da medição com um paquímetro universal com escala em polegada fracionária e resolução do mostrador de 1,128 avos de polegada. Veja que o paquímetro universal tem duas escalas. Esta é a escala principal. Ela é uma escala em polegada que foi dividida em frações. Isso significa que cada polegada inteira foi dividida na metade. E assim como cada parte resultante e sucessivamente. A polegada é uma unidade de medida linear do sistema de medida imperial, e marca é o nome dessas linhas de graduação. Os conhecimentos para ler a escala principal foram abordados no vídeo Régua graduada, leitura de escala em polegada fracionária. Para compreender a leitura do paquímetro, é necessário estar familiarizado com esses conhecimentos. Se durante esse vídeo você não se sentir confiante, depois que ele terminar, dê uma olhada no vídeo sugerido. Você vai descobrir que medir em polegada fracionária não é difícil, como se escuta por aí. Nós já sabemos que a resolução do mostrador da régua graduada ou da escala principal é de 1,16 avos de polegada. Aliás, lá vai uma definição simplificada. Resolução é a menor variação da grandeza lida no instrumento. Várias tecnologias foram desenvolvidas para aumentar a resolução do instrumento de medição, e com isso conseguimos ler variações de grandeza cada vez menores. No paquímetro universal, a tecnologia adotada foi o vernier, também chamado de nônio. Deslizando na escala principal está o cursor do paquímetro, e nele está gravada a segunda escala. Este é o vernier. Este vernier tem 8 divisões. Isso significa que ele divide a menor fração da polegada da escala principal por 8, elevando a resolução do mostrador para 1/128 avos da polegada. Veja, identificar qual fração as marcas do vernier delimitam é bem fácil. Basta usar um método similar ao que usamos na leitura da régua graduada. Observe que as marcas do vernier também são de diferentes tamanhos. As marcas mais curtas indicam os denominadores 128 avos. As marcas um pouco maiores indicam os denominadores 64 avos. E a marca maior, aquela no meio com o número 4, indica o denominador 32 avos. Determinar os numeradores também não é mistério. Conte as marcas do mesmo tamanho iniciando em 1 e atribua o próximo número ímpar à marca subsequente. Nesse vídeo, chamaremos esse processo de contagem ímpar. Vamos ver um exemplo? As marcas mais curtas são as dos denominadores 128 avos. Partindo da marca zero, que não deve ser contada, a primeira marca indica 1/128 avos. A próxima marca do mesmo tamanho indica 3/128 avos. A próxima indica 5/128. E a última, a mais perto da marca 8, 7/128 avos da polegada. Da mesma forma, estas são as marcas dos 64 avos. E contamos: 1/64, 3/64 avos da polegada. E por final, a marca do 1/32 avos da polegada. Não é meu desejo bitolar ninguém, mas veja, 4 é a metade de 8. Isso significa que a quarta marca do vernier é a metade da distância entre a marca 0 e a marca 8 do vernier. Se durante a medição a marca 4 estiver alinhada, então teremos a indicação que a menor fração da escala principal, o 1/16 avos, foi dividido ao meio. De fato, com a régua graduada, só podemos inferir essa resolução, mas com o vernier nós a vemos. A segunda e a sexta marcas indicam que a menor fração da escala principal foi dividida por 4, ou seja, o denominador é 64. Deste modo, usando a contagem ímpar, elas indicam 1/64 e 3/64 avos. Por fim, estas marcas menores, a primeira, terceira, quinta e sétima marcas, indicam que os 1/16 avos da escala principal foram divididos por 8, ou seja, o denominador da fração é 128. Com a contagem ímpar, quando alinhadas, indicam 1/128, 3/128, 5/128 e 7/128 avos da polegada. Vamos fazer uma leitura? Para ler o valor da medida no paquímetro universal, precisamos encontrar nas escalas os valores das parcelas que resultarão no valor da medição. Antes de ler essa medida, precisamos entender uma coisa. Para ler a medida da escala principal, devemos olhar as marcas que ficaram à esquerda da marca zero do vernier e a que, eventualmente, ficou alinhada com ela. A marca com o maior número é o valor do inteiro. Nesse exemplo, não há um valor inteiro a considerar. Isso significa que o mensurando é menor que uma polegada. A marca que ficou imediatamente à esquerda da marca zero do vernier também deve ser analisada. Agora devemos ler o valor dessa marca na escala principal usando a contagem ímpar. Esta é a marca da meia polegada, estas são as dos quartos da polegada, e estas as dos oitavos da polegada. Agora que sabemos que a marca do nosso interesse tem 8 como denominador, encontrar o numerador é tarefa fácil. Partindo da marca com o número mais próximo à esquerda, contaremos as marcas do mesmo tamanho: 1 oitavo, 3 oitavos, 5 oitavos, 7 oitavos. Este é o valor da distância, na escala principal, entre a marca do inteiro e a marca esquerda, ou alinhada à marca zero do vernier. Para conhecer a medida do mensurando, precisamos também conhecer o valor de quanto o zero passou da marca à sua esquerda, o valor dessa distância. Ele será conhecido encontrando a marca no vernier, que se alinhou com alguma marca da escala principal, esta marca. Identificando no denominador, estas são as marcas dos denominadores 128 avos. Pausa para uma dica do Stefanelli. Inicie a identificação do denominador do vernier pelas marcas mais curtas. Há uma colinha no vernier com o valor delas. A partir dela, conseguimos identificar os denominadores das outras marcas. Estas são as marcas dos denominadores 64. Logo, a marca do nosso interesse tem o denominador 64. Para encontrar o numerador, basta aplicar a contagem ímpar. 1,64, 3,64 e está lá. 3,64 avos é o valor a ser somado. No vídeo Revisão de Fração para Cálculo com Polegada, eu ensino detalhadamente a aritmética com elas. Aqui só vou fazer um repasse. Assiste ele ao final desse vídeo para te auxiliar nos estudos. Como só podemos somar frações que têm o mesmo denominador, temos que multiplicar o denominador e o numerador da fração lida na escala principal por 2, até que os denominadores se igualem. 7 oitavos é o mesmo que 14 dezesseisavos, que é o mesmo que 28 32avos e que é o mesmo que 56 64avos. É evidente que existem outros meios para chegar nesses números, e nós veremos alguns deles aqui. Mas este é bem natural para se fazer quando se está segurando a peça numa mão e o paquímetro na outra. Agora que os denominadores são iguais, some os numeradores. 59 64 avos da polegada é a dimensão do mensurando. Legal, né? Vamos tentar outra leitura? E essa? O maior número à esquerda da marca zero do vernier é o 1. Uma polegada inteira mais 1, 3, 5, 7, 9, 11. Esta é a marca dos 16 avos. Temos 11, 16. No vernier é a marca do 1,32 que está alinhada. 1,32. Colocando o 11,16 na mesma base que o 1,32 avos, temos 22,32. Mais 1,32, somando os numeradores, a medida é 1 polegada e 23,32 avos. Esta outra. Vamos ver como fazer no estilo ataque do coração? Não entendeu? Quem viu o vídeo da régua graduada sabe do que eu estou falando. Vamos lá? Contando todas as marcas, independente do tamanho, o resultado é o numerador que terá o 16 como denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 16. Agora vamos ver as marcas do vernier. Sempre assim, contando todas as marcas, independentemente do tamanho, o resultado será o numerador do denominador 128. 1, 2, 2, 128 avos. Agora, vamos somar as frações? Mas antes, temos que as colocar na mesma base. Podemos multiplicar a da escala principal por 2 sucessivamente. Mas há um meio mais fácil. Sem querer bitolar ninguém, esta colinha nos lembra de que o denominador 16 foi dividido por 8 para obter 128. Assim, podemos multiplicar tanto o numerador como o denominador da fração de denominador 16 por 8. Teremos 96 128avos. Somando os numeradores, 98 128avos. 98 é par, temos que levar a sua forma irredutível. Divida ambos por 2, até que o numerador se torne ímpar. 49 64avos de polegada. Trabalheira, mas se não errar a aritmética, não tem como errar a medida. Lá vai mais uma dica do Stefanelli. Até você se acostumar com as frações e se sentir seguro, talvez o jeito mais simples de leitura seja o modo misto. Que é, conte os traços da escala principal no estilo ataque do coração e use o resultado como numerador de uma fração de denominador 16. No vernier, use a técnica da contagem ímpar. Veja, a abertura do bico do paquímetro é 43 64avos. Para chegar nela, vamos ler a medida da escala principal com o denominador 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 16 avos. Mesmo sendo possível simplificar essa fração, deixa ela assim. Agora, o que nos diz o vernier? Contagem ímpar. 1, 3, essa é a marca do 64. 3, 64 avos. Deixe os denominadores iguais. E lá vai outra dica do Stefanelli. Se o denominador da fração da escala principal estiver na base 16 e se a fração do vernier estiver na base 32, multiplique a fração 16 da escala principal por 2 sobre 2, para as igualar. Se a fração do vernier for 64, multiplique por 4 sobre 4, para igualar os denominadores. E se a fração do vernier for 128, multiplique por 8 sobre 8 a fração 16 da escala principal. Novamente, sem querer bitolar ninguém, quando estamos trabalhando com frações de polegada e a fração lida na escala principal estiver na base 16, a unidade do denominador da fração lida no vernier te ajudará a lembrar por qual número multiplicar. Aliás, ter familiaridade com a tabuada do 2, a do 4 e a do 8 até o 15 facilita muito a leitura desse instrumento. Neste exemplo, o denominador da fração do vernier é 64. Assim, multiplicaremos tanto o numerador como o denominador da fração lida na escala principal por 4. 10 multiplicado por 4 é 40. E 16 multiplicado por 4, 64. 40 64avos, que já pode ser somada a 3,64. Mantém os denominadores, soma os numeradores, é 43 64avos de polegada. Fácil! Veja, são vários os meios para ler corretamente o paquímetro em polegada fracionária. Se você ainda não se sente seguro para escolher um deles, ao terminar esse vídeo, o veja novamente. Certamente você vai encontrar um que se adapte ao seu jeito de pensar. Vamos fazer mais uma leitura? Levando para a mesma base, 3,16 vezes 8 sobre 8 é 24,128, mais 1,128, 25,128, 25 é ímpar, fração irredutível, covardia. Mas o que devemos fazer se as marcas do vernier não se alinharem com alguma da escala principal? Mudar de profissão? Muita calma nessa hora. Observe o paquímetro. Vê? Nenhuma marca está alinhada. Teremos que interpretar o que isso nos diz. Observe que a primeira marca do vernier passou a marca da escala principal. Contudo, a segunda marca do vernier não se alinhou. Parece evidente que a leitura é maior que 1,128 e menor que 1,64. Podemos admitir que, num caso como este, Esta medida é a metade da resolução do mostrador do instrumento, ou seja, 1/256 avos. Doido, não? Agora é só converter e somar as medidas que lermos nas escalas. Vou confidenciar uma coisa. Eu costumo levar as frações da escala principal e do vernier à base 128, somar os numeradores, aí multiplicar essa nova fração por 2 sobre 2, para levar ela à base 256. Aí então eu somo com 1,256 para obter a medida do mensurando. É mais trabalhoso, mas eu me beneficio das estratégias mentais que desenvolvi. Mas dá para fazer daquele outro jeito. O valor 3,16, lido na escala principal, é elevado à base 256, e é equivalente a 48,256 avos. E 1,128, lido no vernier, na mesma base, é o mesmo que 2,256 avos. Agora que todas as frações estão na mesma base, somaremos os três numeradores. O valor lido na escala principal, o valor lido no vernier e o valor 1, que admitimos como verdadeiro, e temos a medida do mensurando, que é 51,256 avos da polegada. E agora, vamos a um fato pitoresco. 1,256 avos de polegada é aproximadamente 1/10 de milímetro. É importante lembrar que nós nunca saberemos a real dimensão do mensurando. Nosso objetivo é obter uma medida tão melhor quanto possível.
Deu para entender, pessoal? Eu coloquei aqui no chat. Ó, tem um, dois, três, quatro autoavaliações. As três de cima são aquelas que a gente fez agora há pouco juntos. E essa última que eu mandei é a do paquímetro, que ele estava usando aqui, o professor estava usando para demonstrar para vocês a leitura em polegadas. Então dá para vocês treinarem o que vocês aprenderam agora no vídeo, né? Treinarem esse tipo de leitura. Então já são 10h22. Então eu deixei aqui para vocês, não? Então vocês podem treinar à vontade, né? Tanto os paquímetros milesimais, de dois, desculpa, os paquímetros de 2 centésimos, 5 centésimos, o paquímetro de relógio centesimal e o paquímetro em polegada, polegada fracionária, que é o que vocês aprenderam aqui agora no vídeo, tá? Então eu vou encerrar a aula por aqui. Né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês até aqui comigo nesse momento, né? Agradecer pela paciência também, né? Vocês, às vezes dá uns bugzinhos de internet, mas agradecer também para vocês pelo feedback, né? Pela força que vocês me dão aí para a gente deixar melhor a apresentação, né? Deixar melhor aqui o vídeo. E vejo vocês na quinta-feira da semana que vem na próxima aula. Então, mais uma vez, obrigado, um bom descanso para vocês e até a próxima aula. E tiver qualquer dúvida, manda para mim por e-mail ou lá no fórum, tá? A gente vai dando um jeito de responder, tá bom? Então, muito obrigado, bom descanso e até a próxima aula.
Ok, boa noite. Boa noite a
Boa
todos.
noite.
Boa noite.